A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar aqui sobre como a questão dos aluguéis é tratada durante a pandemia. E o nosso convidado é o magistrado Francisco Carlos Jorge, juiz substituto em segundo grau com atuação na 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, em Curitiba. Quero primeiramente cumprimentá-lo, seja bem-vindo, magistrado.
Uma satisfação estar aqui nesse microfone, conversando com o nossa população e poder trazer algum esclarecimento.
Muito bom, nós que agradecemos a sua disponibilidade. Bom, à medida que as recomendações de isolamento social para combater os avanços da Covid-19 se prolongam no Brasil desde o mês de março, nós estamos acompanhando que muitos profissionais viram a sua renda mensal diminuir, não é mesmo? E mesmo assim os boletos não param de chegar, sendo um dos principais o de aluguel. Então eu gostaria de lhe perguntar, magistrado, neste momento, como o senhor está acompanhando a crise econômica causada pela pandemia? E eu quero saber se muitos inquilinos estão tendo problemas aí com seus contratos ou deixando de pagar os seus aluguéis.
Veja bem, desde que começou essa questão do isolamento decorrente da pandemia, nós começamos a sentir no judiciário já uma demanda da população questionando justamente a questão dos aluguéis, né? Inclusive, começou assim com lojistas e rede de shopping center, né? Porque no shopping, normalmente, os lojistas pagam a locação com base, inclusive, deu uma participação na publicidade e no faturamento que eles têm. Então, muitos questionaram, né, que como houve o fechamento em razão do isolamento, não conseguiam exercer atividade. Não exercendo atividades, não faturava, mas os aluguéis continuavam vencendo e sendo cobrados.
Sim.
Aí começou, então, essa discussão, né? E também no âmbito das relações entre as pessoas mesmo, de residencial, né?
Nós devemos fazer aqui uma diferenciação, né, magistrado? Nós temos dois tipos de locação, residencial e comercial, que o senhor está falando, inclusive. Os dois segmentos foram afetados da mesma maneira?
Bom, afetados os dois foram. Eu até me parece que a locação residencial é que sofreu uma afetação menor, se você considerar que muitos que dependem de salário continuam recebendo seus salários, apesar do trabalho em casa. Então, não houve assim uma alteração na condição econômica ou financeira dessas pessoas. O lojista, do outro lado, ou seja, na locação comercial, ele sentiu diretamente os efeitos econômicos da pandemia. Por quê? Porque diminuiu, se não encerrou, pelo menos diminuiu o faturamento. Então, imagina, quem tinha loja em shopping estava vendendo para quem, né? Muito difícil. Outras lojas também tiveram que fechar. Então, quase que a afetação maior, no meu modo de ver, me parece, foi no segmento comercial. Embora a residencial também sofra algum efeito, algum reflexo desse isolamento decorrente da pandemia que vivemos.
Sim, e o que pode ser feito? Como agir nesse momento de crise?
Pois é, o momento ele é incerto, né? Ele é de crise e nós não temos assim, uma previsão específica na lei de como agir. A lei de locação predial, ela prevê que as partes podem modificar o valor do aluguel a qualquer tempo. Não existe um prazo certo para ser modificado, mas, como regra geral, os contratos de locação são estabelecidos com vigência de 3 anos, prevendo-se reajuste da locação ano a ano. Além da previsão normal do reajuste, a lei prevê uma revisão do valor da locação a cada 3 anos, desde que seja do interesse das partes, podendo as partes, quando estabelece o contrato, prever um prazo maior, de 5 anos ou menos. Mas, nessas situações assim, que são excepcionais, nós temos na lei alguns mecanismos que permitem ser revisto os valores de locação, né? A lei diz lá no artigo 478, por exemplo, do Código Civil, que nos contratos de execução continuada, o que, que são contratos de execução continuada? São aqueles em que todo mês se renova a obrigação. Então, todo mês eu permaneço usando o imóvel e todo mês tenho que pagar aluguel. Então, é uma prestação continuada. Ele se prolonga, se posterga durante o tempo. Nesses contratos, o Código prevê que quando a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato, né? Resolução, ou seja, como se conhece popularmente como rescisão do contrato. E a lei prevê daí no artigo 479 que essa rescisão do contrato ela pode ser evitada desde que o locador, eu estou falando locador, além de falar locador, mas desde que o réu, no caso, que aqui seria o locador,
sim,
se proponha a aceitar a modificação das condições do contrato, né? Então, veja bem, a lei prevê essa possibilidade, mas a lei não diz que será assim, será assado, que diminui 10%, que diminui 15% ou 30%. Então, o melhor mesmo, até porque é princípio do direito civil, que as partes estabeleçam as obrigações conforme o seu interesse, conforme a sua vontade. Então, o recomendado mesmo é que haja negociação diretamente entre as partes. E essa negociação, porque, veja bem, se de um lado o locatário, o inquilino é afetado, porque ele não consegue pagar, porque ele tem problema de renda, se ele deixar de pagar, o locador também vai ter problema. Porque não é só porque o cidadão é proprietário que não precisa, né? Muitas vezes ele faz daquele valor da locação a renda mensal para as despesas usuais dele, até para a manutenção para da família e tudo mais. Então, nós não podemos simplesmente pensar que o locatário, o inquilino, pode simplesmente suspender o pagamento dos aluguéis, né? Isso tem que ser negociado, tem que ser verificado de um lado e de outro para sopesar. Então, que nem as questões que vêm em juízo, é difícil para o julgador chegar e dizer assim, não, suspendo, por exemplo, o pagamento dos aluguéis por enquanto. Suspendo até quando? Nós não sabemos exatamente até que momento nós vamos sofrer esses efeitos diretos da pandemia. A lei também não diz em quanto poderia ser reduzido. Será que ele resolve? Eu suspendo o pagamento do aluguel agora e digo que ele poderá ser cobrado no final do ano. Será que no final do ano o locatário, em que não vai ter recurso suficiente para pagar aquele aluguel mensal dele e mais esse que ficou lá atrás vencido? Será que seria o caso de simplesmente diminuir o valor? Então depende de cada circunstância. As partes devem apresentar as suas razões para que o juiz resolva. Mas o melhor mesmo é que as partes resolvam entre elas, porque o bom senso é a melhor coisa que existe nessas circunstâncias.
Ou seja, num primeiro momento, quem teve a sua renda diminuída ou ficou desempregado, ao invés de deixar de pagar o aluguel, deve procurar, então, um acordo entre locador e locatário, que seria a solução mais segura para ambos.
Exatamente, né? Nós, no judiciário, até com o novo Código de Processo Civil, existe uma tendência do judiciário procurar solução dos conflitos mediante acordos das partes. Então, primeiro que para você ajudar uma ação, vai ter custo, né? Você vai pagar custos judiciais, você vai ter que contratar advogado, você vai ter despesa. Então, se já está com dificuldade para pagar, vai gerar mais despesa ainda para vir discutir. Então, recomendo, procure o locador. O locador sabe que se ele deixar, se recusar a fazer um acordo, ele pode perder o inquilino. pode deixar de locar. Se ele deixar de locar esse imóvel hoje, ele vai encontrar outro inquilino que pague o valor que ele quer? Então, não é muito melhor para o locador concordar em diminuir, quem sabe, o valor do aluguel ou postergar o recebimento para uma outra data do que simplesmente deixar de perceber aquela renda? Então, eu acho que é essa circunstância que ambas as partes devem sopesar e ver até onde interessa para A e para B.
Magistrado, existem aí várias opções ou saídas, digamos assim, na hora de negociar a questão do aluguel na pandemia, né? O senhor tem recebido demandas já nesse sentido de conciliações entre locador e locatário que vem dando certo e amenizando, né, o problema para ambas as partes?
Sim, veja bem, eu atuo no segundo grau, né? Eu atuo no Tribunal de Justiça, não na comarca. Então, no Tribunal de Justiça, a gente só pega quando já vem recurso que já foi enfrentado pelo juiz lá na comarca, lá em Curitiba, lá em Araucária, em Piraquara, Ponta Grossa, Hungria, onde quer que seja.
Sim.
Mas desde o começo, existiram algumas ações em juízo e uma mesma empresa, uma rede de empresas, assim, por exemplo, ela tinha, eu não quero citar o nome de ninguém aqui, mas tinha locações em Londrina, locações em Curitiba e outros locais. Então, Ponta Grossa, por exemplo, nenhuma dessas cidades, o administrador local conseguiu fazer um ajuste, um acordo com todos os locatários das lojas e não, ninguém ajuizou a ação discutindo isso. Já em outra cidade da mesma empresa, o administrador não conseguiu o mesmo acordo e as partes se entraram em questionando. Então, tenho corrido bastante. A gente, volta e meia, está recebendo agravos de instrumentos, recursos, aí questionando isso. Mas, de outro lado, também tem alguns que querem se aproveitar da situação, né? Então, eu já vi casos, assim, que o cidadão, o inquilino estava devendo aluguéis de um ano atrás. Daí ele pede para deixar, suspender o pagamento daquilo que já estava lá. Ora, não é essa a questão. O fato imprevisível, extraordinário que nós enfrentamos foi a partir deste ano, né? A partir de fevereiro, carnaval para cá. E, então a pessoa não pode querer se valer de uma situação imprevisível que passamos agora para querer se beneficiar por sua omissão lá atrás. Entendeu? Então, essas questões que cabe ao julgador, quando enfrenta, verificar claramente. Não simplesmente deixar que uma parte queira tirar proveito da situação em prejuízo da outra. Mas demandas existem bastante nesse sentido.
E desde que começou a crise, tem aumentado?
Sim, tem aumentado porque a crise começou, né, em fevereiro, as partes ainda não sabiam quanto tempo ia ficar, se ia ficar 2 meses, 1 mês. E a situação vai se agravando, né? Apesar que muitos lojistas conseguiram voltar a vender, voltar a faturar, que é faturamento, mas mesmo assim, uma grande parte não tem nada. A gente percebe que o pessoal do comércio, principalmente, está numa situação financeira bastante complicada. E se ele está com a situação dele complicada, ele vai ter que procurar soluções. E daí uma das primeiras soluções que encontra é o quê? É questionar o aluguel que está pagando. Então, as demandas realmente têm aumentado bastante, né? Eu não tenho visto, assim, muita demanda das questões da locação residencial, né? Tenho visto maior número de demandas de questões de locação comercial.
Há também a chance de, por exemplo, reduzir o valor a ser pago do aluguel?
Sim, em muitos casos tem sido reduzido o valor. A gente vê que os próprios locadores muitas vezes concordam em reduzir o valor,
uhum.
Outros concordam em postergar o recebimento, deixar para receber, ou seja, suspender o pagamento por agora e deixar para ser pago ano que vem, em parcelas. Então, tem havido acordos de toda a ordem, né? Depende do bom senso de cada um, depende da situação que cada um está passando, como é que está sendo enfrentado para verificar essa solução.
Bom, se a pessoa já tentou tudo e mais um pouco, magistrado, e não teve consenso entre as partes, é possível recorrer à justiça, a uma mediação extrajudicial ou a um processo judicial?
Sim, a pessoa pode procurar, pode procurar o juizado especial, onde ele não vai ter custo em princípio, né, se for residencial, ou pode entrar em juízo, contratar advogado e entrar em juízo no juízo civil, questionando a locação, né? Agora, o que ele não pode é simplesmente vir fazer uma aventura jurídica. Ele tem que demonstrar que realmente ele tinha uma situação X, que essa situação se modificou em razão desse acontecimento que, de fato, é extraordinário. Se ele demonstrar que houve a modificação da situação dele, que não tem recurso para pagar, porque a renda dele restou comprometida em razão da pandemia que vivemos, aí a própria lei estabelece lá que, deixa eu ver, se não me engano, artigo 317 do Código Civil, que quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção entre o valor da prestação de vida e o momento da execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte. Né? Então, aí, há um motivo imprevisível. Ninguém podia prever que nós passaríamos nesse momento por essa situação. Então, nessa circunstância, a lei prevê que o juiz pode modificar a obrigação da parte. E a parte também, há outro dispositivo no Código que diz que a parte que deixa de cumprir a obrigação em decorrência de fato extraordinário, imprevisível, então ela não é obrigada realmente, não pode ser responsabilizada por não ter pago. É o que se chama de uma excludente de responsabilidade, né? Então, sim, o devedor não responde por prejuízos em decorrência de caso fortuito ou força maior. Mas é aquilo que eu digo, né? Ele tem que comprovar, demonstrar que o não pagamento da locação, do aluguel, decorre desse fato imprevisível. Não é só porque nós vivemos uma situação de pandemia que qualquer um vai deixar de cumprir com a sua obrigação. A gente diz isso com relação aos contratos de locação, mas pode ser com qualquer outro contrato de prestação continuada, contrato que tem renovação periodicamente, né? Então, nessa circunstância, a pessoa pode recorrer em juízo, com certeza vai ter guarida, não sei qual o tamanho da pretensão dela, né? Mas o judiciário tem acolhido muitos pedidos nesse sentido. Tem negado alguns também, nessa circunstância que eu falei, onde a parte não demonstra que o fato de ela não estar pagando o aluguel é decorrente diretamente desse efeito extraordinário que é a pandemia que nós vivemos.
O fato é, quem paga aluguel não pode simplesmente deixar de pagar o que está acordado, mas sim procurar resolver, negociar de alguma maneira, mesmo que for em juízo.
Sim, o melhor caminho que tem é procurar o seu locador e negociar se ele quer redução do aluguel, se ele quer prazo, demonstrar quando é que ele vai ter condição de pagar, quanto é que ele pode pagar e ver as possibilidades também do locador, né? E a gente tem percebido que muitos locadores têm acolhido a demanda aí dos inquilinos e feito muitos acordos, né? Tanto que não há um volume tão grande de ações em juízo discutindo isso. Existem algumas ações, sim, mas não é um volume grande. Por quê? Porque o pessoal tem consciência, né? Não só o locatário, como o locador também. Então, o inquilino deve procurar o locador e deixar para entrar em juízo só mesmo se ele vê que ele tem que ele tem realmente como comprovar essas circunstâncias e o locador está renitente e não quer aceitar uma proposta qualquer que seja para melhorar as circunstâncias. Aí ele deve mesmo ir em juízo para não ficar simplesmente sofrendo os efeitos e arcando sozinho com as consequências. Porque se mantido o contrato no sentido que era e a parte está sofrendo, o que acontece? Daí uma das partes está sendo sacrificada em benefício da outra, né? Não é isso que o direito quer. O direito procura equidade entre as partes, né? E veja que a situação ela é tão preocupante.
Sim.
Que tem um projeto de lei no Senado, que, aliás, já foi aprovado no Senado, o projeto de lei 1179 de 2020, onde todas essas questões que a gente está falando aqui foi discutida, inclusive tinha um dispositivo que dizia que o inquilino poderia reduzir o aluguel, mas esse dispositivo que estava lá no artigo 10 desse projeto de lei foi retirado, porque se entendeu que como a lei de locação já prevê que as partes podem negociar, então não haveria sentido de ter uma nova lei dizendo que já está praticamente dito na lei anterior. Enfim, esse projeto estabelece várias condições que podem modificar os contratos. Ele foi aprovado no Senado, mas ele se encontra na Câmara Federal para ser votado. Está seguindo os trâmites na Câmara, lá não sei quando será aprovado. Mas, enfim, é essa discussão que vem já de algum tempo e agora surgiu com a questão da pandemia, porque realmente é um efeito extraordinário. É diferente daquela circunstância onde simplesmente a economia modifica, há uma acelerada, isso é previsível, né?
Sim.
Agora, quando a economia sente o reflexo da paralisação geral como depois de uma pandemia, aí sim nós temos um fator extraordinário que pode gerar esses conflitos e que devem ser solucionados preferencialmente por acordo entre as partes, que quando há um acordo, ambos acabam saindo satisfeitos. Quando há uma decisão judicial, normalmente uma das partes não sai satisfeita, ou às vezes nenhuma das partes. Uma queria mais, outra queria menos, e nenhuma consegue exatamente aquilo que queria.
Nos posicionamentos do judiciário, como é que o senhor tem percebido aí, né, as partes? Há uma sensibilidade de todas as partes? Já está acontecendo isso devido à crise sanitária?
Veja só, quando chega em juízo, é porque as partes em si já não conseguiram um consenso, né?
Sim.
Então, os juízes têm sensibilizado, sim, com a situação que todos passamos, né? E tem havido redução de aluguéis, tem havido suspensão de pagamento de aluguéis, mas veja bem, não tem assim ainda um posicionamento firme, certo, de como ficará isso. Até porque nós não sabemos ainda direito quais são os verdadeiros e reais efeitos econômicos que nós teremos ao longo do tempo, né? Pode ser que daqui 2 meses voltemos todos a trabalhar, mas dificilmente vamos voltar na situação que estávamos antes, e não sabemos como vai ser solucionada a questão financeira de todo mundo, né? Então, existe sensibilização dos judiciários, percebo que as partes estão também sensibilizadas, a maioria está se acertando. Tem aqueles que gostam de querer tirar um proveito da situação, são poucos, felizmente, e nesses casos o judiciário tem procurado evitar, mas, de uma maneira geral, o que prevalece mesmo é a boa vontade das partes em resolver.
Exato, magistrado. Gostaria que o senhor falasse também a respeito de ação de despejo durante essa quarentena. Ela pode acontecer?
Veja bem, existem algumas situações em que já tinha ordem de despejo.
Uhum.
Houve um posicionamento até do CNJ suspendendo algumas execuções. E, na maioria das vezes, não só despejo, mas reintegração de posse, tudo, né, circunstâncias, o judiciário tem evitado, né? Então, salvo questões que já estão. Por exemplo, tem lá uma decisão que já estava com ordem de despejo há um ano atrás, né? Então, não foi decorrente da crise, da pandemia, que levou a essa ordem de despejo. É uma circunstância já anterior. Então, vai depender do caso. Mas, normalmente, durante esse período de pandemia, desde que começou assim mais grave no mês de março, por aí, foram suspensas muitas ordens de despejo. Muitas. Então, não estão ocorrendo despejo propriamente dito, a não ser naquelas circunstâncias especiais, onde já tinha um débito anterior, já vinha se alongando, já vinha de períodos longos, né? Não simplesmente começado agora. Agora, débitos, digamos, deste ano, não tem saído ordem de despejo praticamente para ninguém.
E, doutor Francisco, como que o senhor vê a consequência dessa crise? Já estamos aí no quinto mês desta pandemia. Quais as consequências, né, que devemos ter ainda para frente com relação aos contratos de aluguéis?
Pois é, eu vejo assim, num primeiro momento, com toda certeza tem que haver uma revisão dos contratos, né? Você já está vendo, mas como eu disse, não se sabe como vai ficar lá na frente.
Sim.
Mas é natural que as partes vão ter que fazer ajustes. Porque mesmo com a volta das atividades, que está voltando aos poucos, né? A atividade não vai voltar 100% como estava de uma hora para outra. Aqueles que têm uma previsão de que para o ano que vem a atividade econômica do país deve estar bem melhor, e espero que seja mesmo, né? Mas temos que agir com bastante cautela nessa hora. Esses contratos provavelmente vão ser revistos. Provavelmente vai sobrar muito resíduo dessa discussão ainda, que o judiciário vai acabar enfrentando, queira ou não, por falta de ajuste entre as partes. Mas as partes vão ter que resolver. Eu sinto que, num primeiro momento, naturalmente, vai ter que haver uma redução de locação, de valores de locação, e isso vai se agravar lá na frente. Até porque, se não houver redução, vai ficar aluguel acumulado a ser pago. E o aluguel sempre é pesado, normalmente, então dificilmente vai ser pago mesmo acumulado, né? Vai ser pago, mas provavelmente tem que haver um prazo maior, algumas coisas dessa ordem. Sem que isso ocorra, não haverá possibilidade de ser resolvido tudo como se espera.
Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora, magistrado, de expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui.
Sim, eu só penso que as partes devem realmente, as partes interessadas, aqueles que dependem de locação, tanto o locador quanto o locatário, e aproveitar esse bom momento para fazer uma reflexão no sentido de que será que vale a pena eu entrar em juízo para discutir isso? Será que não seria muito melhor eu procurar o meu credor e propor para ele uma negociação? O próprio credor, o locador, deveria refletir para o bem de todos e procurar também ceder em alguns pontos e fazer a solução da questão do conflito por acordo. Porque não adianta nada abarrotar o judiciário de ações que serão que demorarão para serem resolvidas e não trará uma solução satisfatória para todos os interessados. Então, é nesse sentido que fica a minha recomendação, para que as partes procurem sempre que possível fazer acordo. Por acordo, você resolve muito melhor as coisas.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua disponibilidade novamente aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço, Patrícia. Muito obrigado.
Bom trabalho. Até a próxima.
Até a próxima.
Nós conversamos hoje aqui no programa Justiça para Todos com o magistrado Francisco Carlos Jorge, juiz substituto em segundo grau com atuação na 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná em Curitiba, e falamos sobre a questão dos aluguéis, como pode ser tratada durante a pandemia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Obrigada pela sua sintonia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.